Olá para você ligado aqui no Bike Hub, live de toda terça-feira, já tradicional ao extremo. E estamos aqui, um maravilhoso, né, Tour de Flandres que a gente viu. A gente vai falar justamente dessa prova. E, meu, foi fantástica, ela foi icônica. E aí a gente vai falar bastante dessa prova e dos desdobramentos dessa prova, né? Sobre tudo o que aconteceu. Tem uma coisa especial que é o Koppenberg. É uma subida para lá de icônica. Muitas vezes, a maioria das vezes, quem aparece na prova, em termos de trajeto, é o Quaremont, que é a subida também icônica de 2 km e tal, com pouca inclinação de paralelepípedos. Como eles passam 3 vezes, pelo menos, esse ano passaram 4, se eu não me engano, mas as últimas 3 voltas ali, os últimos 100 km da prova, eles passam por ali, é sempre a mais icônica porque tem mais chances de ataque, porque as equipes podem trabalhar, entrarem ali forte. E aí, como você tem 2 km de entrada lá de paralelepípedo, subindo, tem até um trecho de anívio, ali é onde normalmente se tem as atenções todos os anos. Mas quem já foi para lá, graças a Deus, já tive a oportunidade de ir para lá 2 vezes, o Koppenberg é o que mais me chamou a atenção, mesmo quando eu não tinha tanta noção de como a prova ia se desenrolar ali. Foi a primeira vez que eu fui. E aí eu falei, pô, mas aqui é que é o negócio, aqui é que é casca grossa, porque é um trecho absurdamente inclinado, chega a ter 20% no paralelepípedo, e foi ali que a prova foi definida. Claro, monstro, né, tal, Mathieu Van der Poel, e a gente vai falar bastante disso. Mas essa introdução que eu queria colocar é sobre isso, né? Koppenberg. E fica aqui a minha torcida para que, como esse ano o Koppenberg foi decisivo, a gente vai mostrar, a gente tem um vídeo aí que pouca gente viu do que aconteceu ali no Koppenberg com o Cortina, que estava liderando a prova. Muita gente fala, ah, parou ali e tal, a gente vai mostrar o que aconteceu. Vai ser muito legal para vocês verem a história, né? E o videozinho que tem aí de um rapaz que põe na internet, geralmente no Instagram, é muito elucidativo. A gente até vai pensar em fazer alguma coisa parecida, porque é bem legal aí, depois que a prova acontece, entender as coisas que se passaram e por que do resultado. O resultado é uma soma de fatores em todos os esportes, em todas as coisas da vida. E você constrói, e a gente já tinha lá o nosso favorito. Mas, enfim, o Koppenberg foi fatal ali para essa definição. E então eu acho que fica a minha torcida para que, como ele foi decisivo esse ano, que nos próximos anos coloquem mais de uma vez, que eles escalam uma vez o Koppenberg. E como o Coramon, por exemplo, tem 3 ou até 4 escaladas ali, pelo menos nas últimas 3 voltas ele é escalado, nesse circuito de mais ou menos 30 km do final, que eles percorrem, passam por Oudenaarde e tal, né, que é a chegada, e coloquem mais, porque viram que ali dá emoção. O ano passado, tá aí, ó, foto, né, do Koppenberg, e o Filipinho até pode pegar as fotos antigas da galera empurrando. Porque aí são outros vários fatores que a gente pode comentar sobre o Koppenberg, que as transmissões eram outras, transmissões é relação de marchas, eram outras. Então, se você tivesse uma rodada em falso da tua roda, seja fosse ela mínima, com aquela transmissão super pesada, você tinha que tirar o pé. Então era muito mais comum, tá aí, ó, Eddy Merckx, que é o Eddy Merckx empurrando, ó, Eddy Merckx empurrando. Então e é o Koppenberg, deve ser aqui pelo menos, né? Eu acho que é porque o Filipinho pegou do local aqui onde tem as fotos do Copenberg. E tem outras, Felipe, que tem a galera empurrando. Mais ou menos como foi esse ano no pelotão atrás do Mathieu Van Der Poel. Então, olha lá, tá aí, ó. Tem um filme, olha só, isso é bizarro, né? Porque deve ter chovido nesse dia. Aí, ó, tá vendo? Deixa eu ver aqui se dá para identificar a camisa. Não deu ali atrás, que equipe que era. Mas virou um caos ali o Copenberg. E aí, é o que eu falo. Como ela gera o caos, claro, nós queremos ver espetáculo, né? Precisa lá para ver os caras darem um na cabeça do outro no Tour de France na montanha, pro Milan San Remo, a gente vê os caras descendo que nem louco ali, o pódio, ou subindo que nem louco, né, antes disso, olha só essa outra aqui, ó, ó, todo mundo ali engastado ali, ó, ó, escorregando e tal, porque tá úmido, não tá chovendo, mas tá úmido, os capacetes aqui, os tradicionais de tirinhas, né, eu já usei muito isso aí, né, no começo, quando eu comecei a competir, era obrigatório, pelo menos, esse tipo de capacete. Isso aqui deve ser anos 70, essa foto aqui, ó, pelo jeito, né? Pelo jeitão aí dessa foto. E sempre foi o caos ali, com um lugar úmido, chovendo, enfim, e não foi diferente esse ano. Mas é o que eu falo, os equipamentos eram diferentes, e então, se você tivesse qualquer rodada em falso, já era. Você ia botar o pé no chão, e botou um pé no chão, tem que botar o outro. E para sair pedalando com essa inclinação e com o garniso, esquece. Daí o que eu até botei no Instagram aí, logo depois da prova, falando, ó, tudo bem, ciclismo você tem que ter um baita condicionamento, força, enfim, um monte de coisas. Mas quando você está no limite de tudo isso e também precisa da habilidade, isso faz diferença. Além do Mathieu Van Der Poel ser um monstro em termos atléticos, né, e físico, essa parte de habilidade, aí já não é o Copenberg, o Filipinho. Aí já não é, com certeza não é. Aí é a última subida ali, que muitas vezes não faz parte do trajeto do Tour, mas o Cancellara já largou o Tom Boonen aí. E é um dos bergs, mas não é o Copenberg. Aí, o que acontece? Ele uniu tudo isso, uma baita forma física, taticamente sabia onde a prova podia ser definida, esperou o momento certo e fez o que tinha que fazer, usando a sua grande habilidade, obviamente, muita dessa habilidade, adquirida nas provas de ciclocross. Mountain bike, anda também, mas andou muito mais tempo no ciclocross. E outra, as reações das bicicletas de ciclocross são muito parecidas com as reações do ciclismo de estrada. Então, ele acabou usando isso, tal, Wout Van Aert, Tom Pidcock, o próprio Mathieu Van Der Poel, entre outros, que costumam competir no ciclocross, acabam acumulando essa bagagem, vamos dizer assim, para fazer diferença num momento crítico como esse. E nos momentos críticos é que os grandes atletas aparecem. Vamos falar a verdade, a grande diferença que ele abriu para os outros atletas muito se deve a justamente essa habilidade que ele teve, o Jorgensen, que está vindo ali atrás, também, só que não com a mesma força. Então, é aquela união das coisas que eu estava falando. O super astro atlético que ele é, né? Super força e continuidade de movimentos que o Van Der Poel tem, a gente viu isso em todas as provas aí, eu vi. Esse condicionamento físico incrível, a inteligência tática de onde fazer essa força e também a habilidade, né? E aí o Jorgensen que vem ali atrás, por exemplo, até tem um baita condicionamento e tal, não tem a mesma força do Mathieu Van Der Poel e não tem a mesma habilidade do Mathieu Van Der Poel. Aí é o final do Copenberg, tem até um com aí, como a moçada gosta, quando você vai lá na prova amadora que é disputada no sábado, e a prova amadora, eu volto a falar, ela não é uma prova que larga a boiada toda, tal, sei lá, 5, 6, 10 mil caras ali e mulheres. largando e se engalfinhando e fazendo funil e tal, como uma prova de mountain bike, larga muita gente, faz um funil num single track, ou numa prova de ciclocross, não, você marca ali com o teu grupo tal e vai fazer os quilômetros. Então, pelo menos o ano que eu fui, que acho que foi 2015 ou 2016, você tem lá, pode fazer um trecho pequeno, 70 quilômetros, um de 140, foi até o que eu fiz, porque passava nas principais subidas ali, fechadas, né, para quem está fazendo os trajetos. E aí tem aqueles gigantes, né, de 210, 230 quilômetros. A prova aí tem por volta de 250, 260 quilômetros o Tour de Flandres. E aí você tem, tinham lá dois lugares cronometrados que você podia se comparar aos profissionais ali, porque tem os tempos melhores dos profissionais. Um deles era o Koppenberg, que é essa subida aí. E ela é muito inclinada, é muito... O Filipinho já vai botar aí na tela, vocês vão ver. É um negócio absurdo. Então, um deles era esse, o outro, se eu não me engano, era o trecho do Coramon, que é o gigantão, ó, comprido mais de 2 quilômetros, e que é onde normalmente se define a prova. Para quem não lembra, aquele trecho, eu falei na live passada, aquele trecho que o Sagan acabou caindo lá, foi, entre aspas, derrubado pela blusa da moça que deixou ali, meio que voando ali, não, na grade, e o Sagan foi catapultado, foi, né, seguro, né, pela blusa da moça ali. Tá aí, ó, o Koppenberg em números, aqui, ó, são mais ou menos 600 metros, você tem ali um mínimo de 12 metros em relação ao nível do mar no começo dela, e você chega a 75, então são aproximadamente 73 metros de desnível, só aí, e você tem esses trechos onde tem ali a parte mais inclinada de cerca de 20%, uns 50 metros aproximadamente, que você tem ali 20%, que é uma parede, e desde os 200 metros até os 400 metros, ou seja, você tem ali 200 metros de uma inclinação muito forte, e onde você vai ter que ter um controle quando está principalmente molhado, você vai ter que ter um controle muito forte. Esse trecho do meio aí em preto, né, mais escuro, que é o trecho de maior inclinação. Então, é de uma dificuldade muito grande. Eu subi isso aí seco, já era complicado, imagina isso aí molhado, dá essa confusão toda. Eu vou dar um alô aqui, enquanto o Felipe prepara ali a Sura, a galera que entrou aqui, o Ezequiel Bigato está aqui, o Burgo sempre com a gente, junto com a gente, o Alexandre Teixeira está aqui, ele tá chocado, o Ezequiel. um dia você vai para lá, você vai ver. A gente está chocado com a diferença da língua espanhola, catalã e basca, de outro mundo. Então, o catalão, se você põe na TV catalã, lá, quando você está lá em Barcelona, por exemplo, você ainda consegue entender, porque é falando grosseiramente, né, não sei a raiz das línguas, mas ele parece um francês com um espanhol, o catalão. Então, não é de todo complicado. O espanhol, a gente tem o castelhano, né, que é falado aqui também, aí você pega uma língua espanhola falada aqui no hemisfério sul, na Argentina, por exemplo, é bem diferente do espanhol falado na Espanha, né, algumas das emendas da praia, praja aqui, e assim vai. Agora, o basco não tem nada a ver com nada, inclusive o basco é uma língua que eles não sabem de onde vem, de onde veio, não tem aí, eu falei até outro dia também, não tem histórico de onde veio o basco. Eles acham que é mais antigo que o latim, para vocês terem uma ideia, né? Mais de 2000 anos aí, e não tem muito histórico dessa língua. Então, as palavras têm Z, X, T, com X emendado, um monte. E as palavras, algumas palavras são gigantescamente grandes. Então, você está numa estrada e tem lá, dentro do País Basco, que é uma fronteira cultural, você tem lá o nome em espanhol e o nome em basco, baixo, em cima. Pô, o nome em espanhol é desse tamanho, o nome basco é desse tamanho aqui. É, o euskera, como eles chamam lá. Então, é bem legal. E aí, a gente vai falar da Itzunga, né? Que Itzunga, que é volta, né? Uma tradução de volta, ou atravessar, ou coisa parecida, em basco. Então, é Itzunga, Basque Country. Então, volta do País Basco. Né? Por isso que é Itzunga. Não é nem o patrocinador nem nada. É volta ao País Basco. E está ocorrendo, a gente vai falar já. Dando sequência aqui, o Luiz Sérgio Lemos está aqui, o Rodrigo Barbera está aqui. Eu sempre lembro, obviamente, do Hanna-Barbera aqui quando eu falo o nome dele. O Leonardo Rufino está aqui. Fala aí, Leonel, tudo bem com você? Já visitou a gente aqui, espero que volte. É, o Eric Vergueiro, o Rosenildo está aqui. O Wanderson, que foi com a gente para o Chile, está aqui. Fala, Wanderson, já esteve aqui também em live com a gente, ao vivo. Jefferson Fernandes, o Daniel DeVolks, DeVol, né? Eu não sei a tua pronúncia aí, cara. Manda aqui pra gente. O Danielão Leão, que é aqui de Osasco, come aí o super hot dog ali de Osasco, deve comer, né? Não sei, deve ser bom. O Jefferson Fernandes falando que creio que a experiência do ciclocross fez toda a diferença na subida pro Mathieu Van der Poel. Claro, né? Concordo em gênero, número e grau, viu, o Jefferson? Berg no nome, perna queimada, igual. Berg são as colinas lá, né? Mas o Leonardo aqui colocou que é igual a perna queimando e inchada, exatamente, porque é subida, qualquer subida dói e incha a perna, enche de ácido lático lá e de todas as toxinas, né? Que fazem com que o corpo tenha mais dificuldade para continuar o movimento. O Silnardo sempre com a gente aqui, mandando boa noite. As habilidades do Avatar no ciclocross, dominaram a prova. E o Catraca está falando. Paulo Remota está aqui. Qual a relação de marchas mais usual para esta prova? Então, Paulo, as subidas não são montanhas. Teoricamente, você não usaria uma marcha tão leve. Mas nessa subida específica, e é mais uma ou duas só do Tour de Flandres, que tem mais inclinação, você precisa de uma relação de marchas mais leve. É, eu creio que largou com dois volantes, né? Tem prova que eles não largam com dois volantes, largam com um só, até pelo risco de cair a marcha, né? É, e aí você larga com um volante e um guia, né? Que o câmbio também, quando você tem o câmbio, funciona como guia, mas quando você arranca o câmbio, né? Vai usar um volante só, você acaba. É, numa prova dessa que bate demais, tem muito paralelo, pode cair a corrente. É, não sei exatamente, mas ele deve usar um 54, depende da marca de grupo de peças. Ele está com Shimano, né? O Van der Poel. Então ele deve usar aí um 53 a 55 na frente, né? E um volante ali por volta de 40 ou coisa parecida, eu não vi, a gente pode até pesquisar. Tá vendo que o cage do câmbio, ó, aproximando um pouco, o cage do câmbio é longo hoje em dia, porque permite uma troca de marchas mais elástica. No caso da Shimano, você está limitado a 11 dentes ali, a menor. Então você pode usar até um 56 aí na frente. Tem que dar uma olhada no que ele usou. Só que o cassete, ele deve usar um 34 ali, o máximo, que é para justamente numa subida dessa, ele não ter uma dificuldade em se precisar uma relação mais leve. Então, a gente até pesquisa, o Felipinho até pode pesquisar enquanto eu estou falando que nem uma matraca aqui. O Floripa Gamer está aqui também, porque quando eu estou falando com vocês, não dá para falar, não dá para fazer mais nada, porque, né, tem que aqui falando e não dá tempo de pesquisar muita coisa. O Roberto Castro, como sempre, o Van der Poel é um filme de terror na mente dos caras, tá certíssimo. É, o cara é matador, como eu até botei aí no Instagram. É, o Marrocos Carneiro, entendo muito bem, eu não entendo muito das provas, mas o que parece é que o Pogacar, Van Aert deve ser, para andar com eles, outro ciclista. Tá, acho que ele está fazendo alguma. O Van de Poel aqui, o Pogacar, eu. Termos gerais aqui, eu concordo com o Marrocos. Eu estava falando até essa semana. Nesse tipo de prova. Foi aqui, acho que foi aqui na live, né, que a gente estava falando. Estavam falando, Pogacar, o Van Aert e o Van de Poel. Iam ser os três caras ali para estarem nessa prova. Pogacar não está, porque ele está fazendo essa preparação aí para o Giro de Itália e Tour, né? Fazer ali as duas provas. Double, se ele ganhar as duas provas, ele não ganhou nenhuma por enquanto. Nossa, tem um avião ali que acho que arremeteu. Eu moro na frente do aeroporto, pelo ângulo dele aqui. Já falei até isso em outra live. Mas me chamou a atenção, porque antes do meio da pista ele já está super lá em cima. Possível de ele ter conseguido esse empuxo e essa velocidade aqui no meio da pista. Então ele deve ter metido a mão na manete. Aí não fico olhando para o aeroporto, porque, né, estou aqui na frente, mas não fico olhando. Mas me chamou a atenção ele ter passado no ângulo que ele passou aqui agora há pouco. Enfim. Então o Marrocos aqui está falando. Ó, para mim, Pogacar era o cara que podia ter respondido à aceleração do Van de Poel e o Van Aert. Van Aert tomou aquele tombão, a gente vai falar já já dele aqui também. E o Pogacar está numa outra preparação, por isso que abdicou do Tour de Flandres. Aí os outros caras ali, a gente pode até falar, o Pedersen, né, porque ganhou a corrida do outro final de semana. O que que acontece? O Pedersen, ele é mais favorito num perfil do que aconteceu lá, onde ele ganhou junto com o Van de Poel, né? Vieram os dois para chegada, tal, ele estava mais inteiro, porque é mais plano. Até na corrida de domingo a gente vai falar também, que é o Paris-Roubaix, o Pedersen tem muito mais chances do que aqui no Tour de Flandres por causa do Van de Poel, que ele tem essas características de conseguir muita potência numa subida. E o Pedersen é um pouco mais limitado nisso. É um baita ciclista, tal. Então, para andar aqui no Tour de Flandres, eu acho que só Pogacar e Van Aert na atualidade. Era a característica do Sagan, e o Sagan tem uma característica muito parecida com a do Van de Poel, que é muita força, consegue manter esse nível de força por muito tempo, ou seja, uma potência alta por muito tempo. E tinha muita habilidade, né? Apesar de não disputar as provas de ciclocross, ou não sei o que ele fez aí a vida inteira como o Van de Poel, mas até as suas habilidades no mountain bike e tal. Ele é um cara muito habilidoso. Não necessariamente o ciclista, para ser habilidoso, precisou ter andado no ciclocross ou precisa andar no mountain bike. É claro que isso aguça a sua habilidade, né? E o caso do Van de Poel é esse. Mas ajuda pra caramba, e o Sagan não era um cara que costumava andar de ciclocross, como é o caso do Van Aert e do Van de Poel aí, que fez essa diferença toda. Seguindo aqui, o Zuriel Musta aqui, o Marcelo Otto. Sim, a gente vai estar lá no Paris-Roubaix domingo, 9h30 da manhã, tá? O Paris-Roubaix, não percam. Essa daí não. É a clássica das clássicas, e eu, apesar de gostar muito de um Milan-San Remo, adorar o Tour de Flandres, que foi agora domingo, o Paris-Roubaix, em termos de emoção, porque eu vou falar até disso já já, a gente vai falar só do Paris-Roubaix, mas você põe muitas cartas na mesa, muitas mais do que até no Tour de Flandres, que tem essa característica que o Van de Poel mostrou. E o Paris-Roubaix, até pela parte tática, que lança uma fuga, essa fuga pode abrir mais tempo e fazer parte da briga pela vitória. A gente vai falar disso já já. É uma prova muito emocionante, porque muita coisa pode acontecer inesperadamente. Uma quebra do equipamento, é um furo de pneu, principalmente, é um tombo. Uma aceleração mais aguda num dos tantos trechos de paralelo. Esse trecho teremos dois a mais, acho que tivemos o ano passado. São quase 60 quilômetros só de paralelo, 55,7, 56, arredondando, quilômetros só de paralelo, a gente vai falar disso já já. Então, tem mais players, tem mais ali opções dentro de uma mesma prova, até em relação ao Tour de Flandres, né? Então, bem, bem legal. O Jean Brito está aqui com a gente também. E o Marrocos está falando aqui, ó, legal, gostei das explicações. Valeu, Marrocos, aparece sempre aqui, fica com a gente aí e domingo lá na ESPN. É, 9h30, se você está começando a entrar nesse mundo, o Tour de Flandres, é que a gente está comentando, você ainda não está muito aí, até para dar o seu ponto de vista, começa a assistir as provas que você vai pegando as nuances, assim, pequenas coisas, e cada prova tem uma particularidade, né? E essas são as provas clássicas de um dia. E tem as grandes voltas, que são até mais conhecidas do público em geral, como o Tour de France e tal. E aí a gente vai explicando um pouco de cada uma e tal. O Jean Brito, Peter Sagan tinha uma técnica excepcional. Tem ainda, tem. E ele vai tá tentando ir para a Olimpíada, mas no mountain bike. Tem que fazer pontos, se classificar, enfim, como qualquer outro. Eu até tive a oportunidade de ver o Sagan aqui na Olimpíada do Rio, no mountain bike. Pena que furaram os dois pneus dele logo de cara, na primeira volta, e ele ficou fora da briga aí. Seria uma coisa bem legal vermos o Sagan. Quem deve ir, Pidcock, talvez, vá ir para a Olimpíada mountain bike, defender o seu título. Van der Poel, eu não sei aí se vai ou não, né? Para a Olimpíada, creio que também vá, e aí teremos esses caras do ciclismo vindo para o mountain bike nas Olimpíadas. O Moraes está aqui também, domingo vai ser demais, com certeza, né? Qualquer Paris-Roubaix, se chover então, eu não vi a previsão, já a partir de hoje que eu vou começar a acompanhar com mais calma para entender o que pode acontecer lá. O Leonardo falando que é também o Paris-Roubaix Futebol Clube aqui. Ah, com certeza, é a mais emocionante delas, porque tudo pode acontecer em fração de segundo. Como foi o ano passado, o cara que deu a pancada para acelerar, logo depois de um tombo do Degenkolb ali, que se estranhou com o Philippe Senhil e o Mathieu Van Der Poel, a aceleração do Van Aert, ele fez a quebra ali, do pequeno pelotão que eles estavam, já bem diminuto, né, bem pequenininho, e aí ele deu aquele baita azar, quando ele acelerou, no mesmo trecho de paralelo, ele teve o furo de pneu, não dá para trocar a bicicleta, porque o carro está lá atrás, o carro não pode ficar à frente com a bicicleta, tem que trocar a roda, ele trocou a roda, demorou um montão de tempo, e aí ele ficou na mão do Philipsen, e o Philipsen sprinta mais, ele tentou largar o Philipsen desesperadamente, e aí o Philipsen dentro do velódromo ainda papou o segundo a colocação dele, ficou na terceira, que o Mathieu Van Der Poel já estava levantando os braços lá, uma volta antes deles. Vamos para a Sura, e a gente volta, e a gente vai voltar com... O que a gente vai voltar? Com o Wout Van Aert, né? O que o Wout Van Aert tem, ou o que ele pode almejar ainda dentro dessa temporada, se vai mudar muita coisa ou não. Vamos lá para a Sura e a gente volta em um minutinho.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta aqui na live de terça-feira. Vamos lá, estava caçando umas coisas aqui. E vamos falar do Wout Van Aert, né? talvez, né? Talvez não, seria um grande favorito e adversário para o Mathieu Van Der Poel na Tour de Flandres. Não correu a Milan-San Remo, né? Porque estava no training camp lá de altitude, até visando o Giro de Itália e também aqui Tour de Flandres e Paris-Roubaix, mas deu tudo errado aí nessa última semana. Ele tomou dois tombos em duas provas que ele participou, e aí uma até terminou, mas né, o Van Der Poel já estava longe, e a outra foi aquela prova onde ele acabou tomando um tombaço e várias fraturas. Ele foi quem levou a pior ali daquele tombo, onde a maioria dos favoritos acabou caindo, e o Mathieu Van Der Poel acabou ficando tranquilo para ganhar a prova, bem na hora do ataque. Então, o Filipinho está colocando aí justamente o que ocorre com o Wout Van Aert. Por quê? O que acontece? Você programa todo o seu ano, o programa do Mathieu Van Der Poel seria correr essas clássicas, depois correr o Giro de Itália no mais alto nível, e aí não correr o Tour de France e correr a Olimpíada. Um dos grandes objetivos do Van Der Poel, o grande objetivo pessoal, particular, é a Olimpíada em Paris, porque o circuito da Olimpíada o favorece. Aí depois você tem o Mundial, que vai ser lá na Suíça e tal, e também entrar em alto nível. Então, objetivos pessoais. Abdicou até do Tour de France, tentar vitórias em etapa que ele não teve o ano passado, bateu na trave, enfim, aquela de San Sebastián. Então, foi a que a gente criticou mais ele aqui pela questão tática, não só de força, né? Acabou perdendo uma etapa que estava na mão dele, passando o Heikkinen lá, etc. Eu já comentei algumas vezes isso aqui. Então, ele teve várias fraturas, né? Teve lá costelas quebradas, que é um negócio bem grave, porque você pode perfurar pulmão. Foi isso que aconteceu com o Alaphilippe, ano retrasado, se não me engano, e tirou ele de provas importantes, não só naquele ano, mas no ano seguinte, né? De Tour de France e tudo mais, na sequência. Foi na Liege, né, se não me engano, do Alaphilippe. Foi na Liege, acho que foi na Liege, que estava frio. E aí o Van Aert, né, apesar dessas fraturas todas aqui, ele está falando aqui, ó, participar do Tour de France, ele já tinha abdicado. E aí, com essa lesão, com essas várias lesões aí que ele sofreu ao mesmo tempo, ele quebrou o externo, né, esse osso aqui daqui da frente, que liga as costelas todas e tal, e protege ali, caixa torácica, coração, clavícula e algumas costelas. E o que eles estão tentando ainda e estão falando não mudar a sua programação, que tem o Giro de Itália. Tentar colocá-lo no Giro de Itália, se ele se recuperar, minimamente, crescer durante o Giro de Itália. Aí ele não vai ter aspirações mais de camisa rosa, né, que é líder e tal, que no começo falaram muito disso, mas eu acho que seria impossível ele brigar por uma camisa rosa com o Pogacar, principalmente, entre outros atletas que irão disputar, porque subir montanhas todos os dias e ter tempo baixo em todas elas, né, ser regular, não é que nem ganhar uma etapa, mas enfim, não é a característica do Wout Van Aert, na minha visão. E eles estão tentando não mudar o programa. Manteram no Giro de Itália e aí seguir aí Jogos Olímpicos e Mundial e tal, não sei se vai para a Volta à Espanha e tal, mas manter essa programação. Um requisito para competir o Giro é que as fraturas continuem a cicatrizar adequadamente, a reabilitação prossiga rapidamente, e ele possa completar um mínimo do treinamento para entrar no Giro de Itália, acrescentando que ele tem 29 anos, precisaria crescer durante a corrida, como fez no Tour de France de 2021, que ele foi subindo de produção, né? E isso deu uma condição muito boa para ele, não só no Tour de France, mas nas provas subsequentes. De acordo com as informações do pessoal lá da Jumbo, da Visma, a dor principal vem diminuindo nas costelas quebradas, que é quando você respira e tal, né? Quem já quebrou costela sabe. E na clavícula e no externo. Então, o jornal, o Lancet News aí, que é o Het News, Lancet News lá da Bélgica, ele fez uma entrevista com a galera da Jumbo e da Visma, desculpa, e aí relataram tudo isso. Então, assim, é uma possibilidade em correr o giro? Sim, esquece a possibilidade de brigar por uma camisa rosa. Eu já acho que ele não brigaria, né? Entraria ali com alguns objetivos, ganhar etapa, ajudar os seus companheiros, e aí subir de forma física, porque um treinamento que você tem dentro de uma grande volta de 3 semanas é muito difícil você conseguir fazendo um plano de treino sozinho ou em camps. É muito difícil. A competição é que te dá nível. Então, eu creio que eles vão tentar manter isso e não trocar o giro pelo tour, porque ele chegaria na Olimpíada meio que desgastado. Então, vamos ver o que acontece, mas a possibilidade é grande de ele manter aí, se tudo correr bem aí com as fraturas e a ausência da dor aos poucos, ele conseguir manter aí o seu programa. O Wout Wolff aqui falando, o Wout vai acabar optando pelo Tour, mas tem para recuperar. Então, eles ainda estão tentando, não. É o mais provável, o Wout, o xará do Wout van Aert aí. O Leonardo Rufino falando, a fratura no externo sempre envolve muita energia. E é preocupante, porque é um osso grande aqui, né? O externo, se eu não me engano, tem uma médica aqui, pode me informar direitinho, mas se eu não me engano, é o osso que você acaba cortando para poder fazer uma cirurgia no coração, né? Você tem que abrir o peito, né? Como chama, né? Quando você vai fazer alguma cirurgia no coração. Então, e ele tem que depois cicatrizar. No caso de uma cirurgia, minha sobrinha já fez uma dessa. No caso dela, eles fecharam com grampos. Então, você vai põe grampos aqui no externo. E para fechar, porque é um osso bem volumoso, né? Um osso aqui muito forte, inclusive. E aí, você se ele fraturou, claro que a fratura dele deve ser uma fissura e tal. Eu não vi a radiografia, mas você fraturar clavícula externo e costelas é bem complicado, dói tudo ali. Você não sabe onde dói primeiro, então tomar lá. Remédios, né? Que nessa época ele vai poder tomar, que ele não pode tomar normalmente, para você ter um pouco menos de dor, analgésicos, né? E assim vai, e seguir a recuperação. Mas bicicleta mesmo, depende da cirurgia que ele fez, que deve ter sido principalmente clavícula, e aí vai demorar aí pelo menos mês, né? Para poder andar, não tem jeito. Bom, falando aí, emendando as notícias, a gente tem a palavra do Fabiano Cancellara, que agora é colunista do Cycling News, um dos sites de maior repercussão, né, no mundo do ciclismo, e ele falando que, como o Cancellara, agora o Mathieu Van der Poel tem um número aí de 6, 7 atletas ou mais que tem 3 vitórias no Tour de Flandres. E o Van der Poel se igualou a todos eles, inclusive ao Cancellara, que está aí na foto de vocês, que ciclista que até a Olimpíada do Rio aqui foi o campeão olímpico, né, no Rio de Janeiro, depois se aposentou há alguns anos, e hoje ele tem a Tudor, né, que é essa equipe de ciclismo que tem pretensões a ir para um World Tour nos anos subsequentes, estão trabalhando para isso. E ele afirma que o Wout van Aert tem todas as credenciais, que ele já ganhou pela terceira vez o Tour de Flandres, igual aos recordistas. Tem todas as credenciais para bater esse recorde aí. Tem idade, desempenho, não precisa nem falar, habilidade, ainda mais se tiverem condições como essas, mais críticas, né, mais específicas, com chuva. E ele tem condições de bater o recorde. muita condição de bater o recorde de mais de 3 vitórias e se isolar de todos os outros, até vir um outro e possivelmente bater o seu recorde, mas ficar com 4 vitórias aí no Tour de France. Então, claro que possivelmente um ano que vem o Mathieu Van Der Poel vai também focar muito em Tour de Flandres, até para esse recorde vir para um lado dele. Aqui, ó, às vezes, tudo que você pode fazer é dizer chapeau, né? No caso do Mathieu Van Der Poel, com o ciclista mais forte vencendo o Tour de Flandres de forma decisiva. Mas tem que lembrar, e eu concordo muitíssimo aqui, totalmente, com o Cancellara, que é um cara que praticamente também sempre foi muito inteligente, e hoje tem sua equipe, que a equipe foi fundamental. Você não ganha sozinho, como o Cancellara está falando, você não ganha sozinho uma prova dessa. Você não ganha sozinho prova nenhuma. Não adianta ser o cara mais forte. Se você não tiver o suporte da equipe, é muito difícil, né? Eu não vou dizer que é impossível, mas é muito. Beira, né? Beira o impossível você ganhar uma prova como essa, que todo mundo quer ganhar, uma prova clássica, que decide ali no dia e tal, e que você tem que ter uma técnica, uma tática e uma equipe. Então, exemplos aqui que a gente já tinha observado e o Cancellara reafirma aqui. Se vocês pegarem aspectos da prova, e o Andrezinho, que vira e mexe nas nossas lives, já viajou comigo várias vezes e tal, até também me falou, poxa, mas o Pedersen não errou saindo ali na fuga, tentando se distanciar antes do Van Der Poel atacar, ele não tinha, para mim, outra alternativa, porque ia chegar justamente ali, podia até não ser no Koppenberg, mas num Coramon, e o Van Der Poel ia colocar um passo infernal que provavelmente o Pedersen não ia conseguir passar junto e não ia conseguir ficar com ele. Então ele tentou se antecipar, mas colocaram um atleta junto com o Pedersen, que era da Alpecin, não teve jeito, né? Acho que foi o Vermaet, né, que estava com ele antes da corrida, tal. Foi o Vermaet mesmo, tá aqui, eu tô vendo agora. O Vermaet é um cara super forte que foi campeão mundial de gravel, foi o primeiro campeão mundial de gravel. Prova, inclusive, que foi agora o ano retrasado, né? Porque o ano passado já tivemos outro, mas foi o ano retrasado aqui na Itália, onde até deram um tiro no pé, né? As fabricantes de bicicleta querendo vender gravel e tal. Tá certo, tem que vender, não todo mundo morre de fome. Mas eles fizeram uma prova de pouca dificuldade, e aí 9 entre 10 primeiros colocados ali, os 10 primeiros colocados, 9 deles estavam com bicicletas de ciclismo, inclusive o Van Der Poel, o Vermaet aí, que ganhou e tal, o Van Der Poel foi terceiro ou quarto, né? E aí, o que que acontece? Eles acabaram andando com as bicicletas de ciclismo, e o Vermaet foi o cara primeiro campeão mundial de gravel aí da UCI. Então, o atleta da Lidl-Trek tentou sair o Pedersen e marcando ele e botaram o Vermaet, ou seja, não tinha com quem revezar, porque o Vermaet simplesmente revezava porque o seu capitão estava lá atrás. Também foi um ponto importante. Se vocês analisarem, todo mundo fala, não, ele ganhou sem equipe. Não. Vários trechos da prova, a equipe estava lá acelerando e fazendo com que os outros tivessem dificuldades. Quando você tem muita dificuldade, aí os capitães é que vão prevalecer. E foi esse o caso com o Mathieu Van Der Poel. A equipe trabalhou muito e trabalhou demais de maneira super inteligente. Então, ele teve a ajuda da equipe e o Cancellara ressalta isso aqui, lembra-nos da equipe também, que é muito importante. E aí, claro, no final da prova, como uma prova de etapas, onde, né, puxam a corda o tempo todo, tal, e aí no final o ciclista ataca na montanha, que é o mais comum, né? A equipe foi fundamental. O Koppenberg foi o momento decisivo, local onde o Van Der Poel fez a jogada vitoriosa, ou seja, ele deu ali o seu tiro, e a imagem é clara ali, tanto ciclista subindo, empurrando, e ele conseguiu não empurrar a bicicleta, como vinha lá o Jorgensen também atrás. Logo atrás, né, do Van der Poel, o Jorgensen foi um dos poucos pilotos capazes de subir, ciclistas, né? Aqui está a tradução, capaz de subir o Koppenberg sem tirar o pé. Ele estava ali a 10 segundos, 12, quando acabou o Koppenberg. Só que o Van der Poel meteu um passo que o Jorgensen não conseguiu, apesar de estar numa super forma física, veio da Movistar, está crescendo de nível pra caramba. Salientou isso em algumas entrevistas que ele deu aí, do trabalho que a Visma Lisa Bike faz, que é diferenciado, né? Alimentação, treino, tudo mais, suplementação. E aí ele não aguentou, não conseguiu, e ele não chegou nem entre os 10 depois, o Jorgensen, para contar a história. Aliás, foi um banho que a Visma Lisa Bike tomou nessa prova. Se teve sucesso em outras provas, nessa daí não teve nenhum cara. Tinha lá o Tish Benoit, que acabou furando, se eu não me engano, o pneu perto da chegada, e era o único atleta que podia brigar por estar entre os 10 ali, e acabou tendo um azar incrível. Se já teve azar com o Van Aert, com esses tombos e ficando fora das provas, e também teve uma falta de sorte momentânea ali no final da prova. Tá aí, ó. Ah, você vai botar o vídeo, o Filipinho? Não? Tá. Isso aí é, porque isso aí é o vídeo lá, né? Que é a introdução, né? Tá, entendi. E o... Então, falando aí, finalizando sobre as palavras do Cancellara, perfeitamente, analisou, perfeito, e de um cara inteligentíssimo que estava lá dentro e tem 3 vitórias dentro do Tour de Flandres. Uma delas largou o Tom Boonen e começou aquela história ele tem um motor na bicicleta, e blá, 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 aquela história toda que baita mentira, né? Quer dizer, lançaram essa história, mas sem cabimento. Nunca um cara do nível de Cancellara ia botar um motor dentro da bicicleta e nunca vai colocar, né? Ainda mais pela ética e tudo mais. Então, o Cancellara analisou de maneira incrivelmente inteligente. O Igirão está aqui com a gente. O Fabrício falando para deixar o like aqui no canal, né? Reforçando aqui com a galera. Quem mais aqui que falou? E o Heitor falando, ó, e o medo de cair novamente no caso do Wout van Aert. Se ele largar com esse medo, o Heitor e todo mundo aqui, ele nem larga na prova. Eu acho que se ele tiver esse medo, óbvio, né, você pode ter traumas e tudo mais, pelo menos falando da minha pessoa, da minha parte, todos esses anos que a gente pedala. Eu caio, cara, eu já procuro levantar e sair, nem pensar em nada. Porque você ficar pensando muito, e claro, quando você tem uma lesão mais grave, que é o caso do Wout van Aert, você tem muito tempo para refletir. Isso pode ser ruim até. Porque você fica pensando, pô, se eu não fizesse isso, eu ia fazer aquilo. E eu não sei se vocês viram, mas ocasionou, o principal fator que ocasionou é esse tombo do Wout van Aert, foi uma mussete, uma sacolinha daquelas que se soltou, se eu não me engano, do próprio Jorgensen, que estava na ponta do pelotão, e ela foi para baixo, e um dos atletas ficou assustado, veio para um lado, e um bateu na roda do outro, aí foi. E aí o tombo foi ocasionado por isso, por essa mussete, por essa sacolinha de reabastecimento ali, de abastecimento, na verdade, né? Dos atletas. E ocorreu, não é normal, tal, mas ocorreu isso aí. Então, um baita de um azar e tal. O Jean Brito está falando do Paris-Roubaix, perguntando. A gente já vai falar já sobre o Paris-Roubaix. E o Volt aí, o xará do Volt van Aert, o Wolf. Celso, em qual etapa do País Basco você acha que o Vingegaard vai dar a pancada no pelotão? Bom, vamos falar do que a gente... Para onde a gente vai, Felipe? A gente vai para a análise do videozinho, é isso? É? Então, põe aí. Primeiro, vamos falar aqui. A gente vai entrar em País Basco e vamos entrar em Gil des Prix, que é amanhã, né? Uma prova totalmente plana. E também do Paris-Roubaix. O Felipe vai... Você pode botar o filme aí, Felipe? Pode? Ah, esse pode. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Olha só a análise... aí da prova do Tour de France. Solta aí, o Filipinho. Roda o filme.
Both Mateo Jorgensen and Mads Pedersen trying to coax Vanderpool out early, but he's not playing along. Huge move goes. He still falls back on the team, then closes the gap himself up a climb where the actual physical distance is smallest. Pedersen goes again. Alpecin marks with Gianni Vermeersch, which lets them put the chasing on other teams before they decide to ramp up the tempo with Vanderpool tucked away, again to let him close the gap himself up the Eau de Clermont. Ivan Garcia Cortina would slip away in the ensuing regrouping, but then take on the Koppenberg in a gear that seems reasonable, which is far too low to get any traction, so he's basically just setting a pick for Vanderpool, who did not need the help. Yes, Jorgensen and Pedersen were right there, but could not match his power. Gap briefly within 10 seconds, but the floodgates opened on the next climb. I'm Cosmo Catalano. It's how the race was won. Both Mateo Jorgensen and Mads Pedersen.
Se você puder tirar o som e deixa rodando aí, deixa rodando o filme, é... Olha lá, vocês viram ali, perfinadas, segundo também as palavras do Cancelara, que eu assino embaixo, que todo mundo pensa que o Van der Poel ganhou sem equipe. Não, de jeito nenhum. A gente viu nas imagens aí, estamos vendo, que a equipe foi fundamental quando o Pedersen estava lá com o Vermeersch, que é da equipe dele, os caras estavam lá, torcendo o cabo no pelotão para aproximar esse cara aí que está atacando aí no Koppenberg, que é o Mathieu Van der Poel, para aproximar, e ele dá essa pancada, ele deu aquela primeira pancada para chegar no grupo da frente, e aí depois saiu o Cortina saiu ali, meio no momento que estavam todos parados, um olhando para a cara do outro, e ele saiu, e aí vinha o Koppenberg. E aí o que aconteceu com o Cortina? Olha a pancada que o Van der Poel deu ali, né? Depois de um trabalho da equipe, olha a equipe trabalhando ali na frente, né? Que vocês viram. E outra equipe que se saiu muito bem, mas não tinha o cara para ganhar, foi a UAE. O cara para ganhar seria o Pogacar, no caso dele. Olha aí o que aconteceu com o Cortina. Ele ficou olhando a transmissão, blá, 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 mas não foi nada de transmissão. Ele escorregou, coisa que o Van der Poel veio no meio da pista, fazendo força para caramba, não escorregou e conseguiu. Um dos poucos que conseguiu, como estava falando aqui, foi o Jorgensen. E eles tinham aquela diferença que eu falei, ó, mais ou menos 10, 12 segundos no final do Koppenberg, só que aí o Van der Poel foi Van der Poel, campeão mundial e etc., e o Jorgensen foi o Jorgensen, que é um cara que procura subir o seu nível e está aí dentro das provas e tal, mas não tem o nível do Mathieu Van der Poel de longe, a gente sabe, e deu no que deu. Então esse vídeo principalmente trouxe para a gente reiterar o que o Cancelara falou na sua coluna aí do Cycling News, e eu não tinha visto em nenhum outro lugar, eu passei para o Filipinho esse filme, mostrando o Cortina, porque assim, eu não estava vendo a prova, né, nesse momento, e aí eu entrei numa live, o Renan me chamou, oh, vamos entrar numa live e tal, está acabando a prova, mas está sem graça. Eu falei, ah, se está sem graça, o Van der Poel já atacou e está sozinho na frente. Ele falou, é isso aí, eu não vou te dar spoiler. Era o único cara que podia fazer isso. E se o Van der Poel está atrás, a equipe dele e ele iam trabalhar para chegar na frente, fosse quem fosse, que foi o caso do Pedersen, por exemplo, que estava na frente num determinado momento da prova. Então, o que acontece? Se estava sem graça, já estava. Então, aí eu não estava vendo. Aí ele falou, olha, o Cortina, eu não estava com as imagens na hora, depois eu consegui ter as imagens, né? Mas depois desse momento aí, não foi nesse momento, eu não tinha visto ainda. Aí, cara, aí o Renan falou assim para mim, que eu lembro bem, no meio da live. Ele está mexendo na transmissão, mas a corrente não saiu do lugar. Na minha cabeça veio, ele patinou no Koppenberg, que estava chovendo, e escorregou. Só que essa imagem não passou, pelo menos eu não vi durante a transmissão. Eu só vi nesse vídeo desse rapaz aqui. Que é muito legal, diga-se de passagem. E ele escorregou, foi falta de habilidade, né? O que sobra ali para o Van der Poel, ó, pá, 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 man, metendo o pé pesado ali na subida, e o Jorgensen, um dos poucos que conseguiu, o resto para trás, todo mundo como Cortina. Por exemplo, eu vi também o Michael Matthews, eu fiquei contando depois, eu assisti a prova aí nas mídias sociais, não, foi no próprio Star Plus que eu vi. Depois, eu peguei a prova para ver, né? Aí você pode voltar e ver, quem assina aí a Disney Star Plus, eu peguei e fui olhar não tem essa imagem na prova do Cortina, né, do Atlanta Movistar, mas eu fui entender exatamente tudo como aconteceu, e os momentos da prova em detalhes. E foi fantástico o que o Van der Poel fez e como ele subiu esse Koppenberg. E o que me chamou a atenção quando eu vi a prova detalhadamente, com calma, foi o Michael Matthews, que teoricamente foi terceiro, mas sacaram ele até. Depois, se tiver a chegada aí, Felipinho, põe para a gente. Eu acho que não deviam. Ele estava, cara, muito lá atrás, mas muito lá atrás. Ele passou num terceiro, quarto grupo, o Koppenberg, que com certeza deve ter empurrado. E só passa ele depois, lá no alto do Koppenberg. Mas ele estava quilômetros, assim, tipo 2 minutos e pouco, 3 minutos do Van der Poel, do Van der Poel. E eu fiquei marcando para ver onde estava ele que já veio disputando a chegada e tal. Então, o Van der Poel abriu uma distância muito grande só nesse no negócio do Koppenberg, né, de ter conseguido subir pedalando. E vocês viram aí que o próprio Jorgensen depois não figurou nem entre os 10, 15, 20 primeiros colocados. Não lembro nem que posição que ele foi aí, eu vi os 10, depois eu não vi mais. E então, esse vídeo demonstra exatamente o que aconteceu com o Cortina, que até então era um mistério, e aí o mistério foi solucionado. Já desconfiava, mas não tinha as imagens, né? Bom, vamos falar então aqui de Gilles Despriches, o Felipinho, que amanhã, o Gilles Despriches é uma prova totalmente plana, onde a maioria das vezes os sprinters ganham, e ali sai da Holanda e chega na Bélgica. É uma prova assim que, se você pegar a altimetria, é aquele negócio de mesa de binário que a gente está acostumado a falar, bom, na Holanda, né? Não tem jeito. E aí o que nós temos? Os principais atletas favoritos, com certeza os sprinters, e entre eles sempre a gente vai ter o Jasper Philipsen, né? Aí tem o Jasper Philipsen, Tim Menier, Groenewegen, que andou bem aí nas outras provas mais planas, o Luca Mosato aí, que a gente viu aí andando bem, Dani Van de Poppel, que é da equipe do Primoz Roglic, né, Bora Hansgrohe, Caden Groves, que é um cara super forte também, muito corpulento, tá, um dos mais potentes, entre outros atletas aí que são favoritos para amanhã. Então essa prova é amanhã. Eu não lembro se está no Star Plus aí, eu acho que está, dá uma olhadinha que eu acho que está, aí dá para vocês assistirem a prova aí, quem tem o aplicativo do Star Plus da Disney. Então, ó, ela larga ali da Holanda, atravessa ali, tudo onde está cheio de água ali, é porque é plano, né, porque a Holanda toda é super plana, e vem para o lado da Antuérpia aqui, da Bélgica. Então ela larga na Holanda e termina na Bélgica. Fiquem de olho, provavelmente um sprinter ganhe. Se não ganhar, eu vou ficar assim, chocado, porque normalmente é um sprinter, vem aí um pelotão ou um grupo menor que as equipes dos sprinters já trabalharam para trazer para a chegada. Então amanhã tem diversão na TV aí para quem tiver, além do Volta do País Basco, que a gente vai falar já já. Quem ganha o Paris-Roubaix, vamos falar já já. Eu não acho que ganha o Van der Poel, não. Eu acho que não ganha, porque senão vai ser demais, né? Mas eu acho que teremos alguma surpresa. A gente pode até ter um Philipsen, que está numa super forma física. Para largar o Philipsen nos paralelos vai ser difícil. Mas Paris-Roubaix tem vários pontos e vírgulas que dão uma pontuação, né? Dão uma conotação à prova diferenciada. Sorte, forma física, momento, um monte de coisas. Não é tão tão fácil de analisar quem ganha. Claro, o Van der Poel é o maior favorito, não tenham dúvida disso. Dentro da sua equipe, ele tem um cara super forte, que é o Philipsen, que o ano passado aguentou pra caramba as acelerações. E aí você tem outros caras que podem surpreender, estarem num dia iluminado, né? Eu vou pegar a escalação depois, tal, inteira, e dar uma olhada, todos os caras que vão correr aí essa prova, porque tem muita gente que pode andar bem. Lembra do Degenkolb o ano passado? Que estava ali, acabou tomando aquele tombo entre Philipsen e justamente Mathieu Van Der Poel. É um cara que estava descartado. Amigo. Ninguém ia falar de Degenkolb, um cara de baita experiência, já ganhou essa prova, mas ninguém ia falar como um favorito. Então, você tem, não tem toda a escalação das equipes, eu estou olhando aqui agora, não tem todas as escalações das equipes, porque tem amanhã a prova e eles vão confirmar até o fim da semana todo mundo aqui que vai correr. E vamos esperar para ver o Paris-Roubaix, quem são os caras aí que vão fazer parte. Claro, o maior favorito é fácil falar, né? Que é justamente o Mathieu Van Der Poel. Você tem aí um Mohorit, que geralmente sai na fuga e tenta aproveitar essa chance. Dentro da própria Alpecin, você tem lá até Caden Groves, que pode trabalhar, mas pode ser um cara que, se estiver numa fuga, pode fazer diferença. Você tem o Betiol, que andou pra caramba no Tour de Flandres, andou pra caramba nas semanas anteriores ao Tour de Flandres e já ganhou o Tour de Flandres, que é um cara forte, ele não tem uma chegada, se precisar definir ali, mas é um cara que tem essa característica, que tá voltando a andar bem. E aí você, dentro da Visma, por exemplo, o Laporte vai correr, só que a gente não sabe como o Laporte está, porque ele estava doente e não participou de todas essas provas. Então, assim, na minha visão, apesar de o Jorgensen ter andado bem no Tour de Flandres, a característica de um Paris-Roubaix dentro da Visma Lisa Bike, que não vai ser uma equipe tão forte para essa prova, apesar de Van Baarle e outros caras aí super tops para correrem, o Laporte é a maior aposta, mas não deve estar tão bem fisicamente, deve ter treinado menos e não está na melhor forma física por causa disso. E eu estou vendo aqui uma coisa que vai animar muito os brasileiros, que o Vinícius Rangel está escalado para o Paris-Roubaix. Que legal, né? Tomara que a gente, quando entre no ar, faltando 100 quilômetros normalmente, às 9h30 da manhã, que a gente consiga falar o nome do Rangel em algum momento da prova, consiga vê-lo e tal. É uma prova difícil para você chegar e assim falar, o cara vai andar bem. É uma prova que tem muito a característica do Rangel. Ele é habilidoso pra caramba. Ele anda muito melhor nessas provas duras, mais planas, do que com muita subida. E ele pode se dar bem. Eu acho que, se derem a chance de ele sair na fuga no começo da prova, seria uma ótima para ele como experiência, mas para tentar algum resultado. Claro, os capitães da equipe dele, eu acho que tem mais de um. Oier Lascano, que anda muito bem nas clássicas e é o espanhol campeão espanhol atual. E Ivan Garcia Cortina, esse mesmo que patinou literalmente no Copenberg. Então, olhando aqui, o Filipinho colocou, eu estava até na minha tela. Né? Dá uma olhada aí, ó, Filipinho, aumenta aí, ó. Vinícius Rangel do Brasil, pré-escalado aí para o Paris-Roubaix. Esse 16 aí, eu não sei o que, que é 16 horas, o que, que é isso aí, hein? Eu não sei o que quer dizer esse troço aí, ô Filipinho. Não sei o que quer dizer isso aí. O que é esse 16 aí do lado? Não tenho a menor ideia do que seja. Mas o Rangel está escalado. Que legal. Pô, essa eu fiquei contente. Eu fico muito mais contente de... Não que eu não ficasse nas outras provas, mas muito mais contente de vê-lo numa Paris-Roubaix do que... Porque é a característica dele, mais aflorada, do que ele nas voltas que ele correu. Faz parte, tal, tal, tal. Mas aqui sim é um lugar que a gente pode ver o Rangel fazendo alguma coisa. E a Movistar já está com uma cara um pouco mais de provas clássicas. O Lascano anda para caramba. E o Cortina também anda muito bem nesse tipo de prova. Vamos ver.
Esse 16 é porque é uma informação bem recente mesmo. Foi adicionado a 16 horas.
Ah, 16 horas? Ah, é? Caraca. Pô, que legal. Então, aí, informação quentíssima, hein? Ó, o Andrezinho Sá entrou aqui, ó. Falei de você agora há pouco, hein, André? Aí do Pedersen, que você tinha falado, para mim ele não tinha outra chance senão tentar sair na fuga. Só que ele saiu levando o Vermeersch, que era da Alpecin, da mesma equipe do Mathieu Van Der Poel. Aí, ó. Vinícius Rangel vai largar aí na Paris-Roubaix. Que legal. Estou contente pra caramba, sim. A gente vai poder... Tomara que a gente consiga ver o Rangel. É, tem muita coisa, pode furar pneu, pode acontecer tudo de errado. Tomara que nada aconteça e ele esteja lá, que a gente consiga ver quando entrar no ar. O Pedro Henrique está perguntando, e o Pogacar? O Pogacar está na preparação do Giro de Itália, Tour de France, blá, blá, blá. E aí ele não vai. Não vai aí para um Paris-Roubaix. Também é um grande risco de tomar um tombo. Então ele abdicou dessas clássicas. Ele foi para o Milan-San Remo, mas as outras não. Vai fazer treino em camp de altitude, blá, blá, blá. Então não tem espaço aí na sua temporada para isso. É por isso que ele não vai. O Luiz Girão e o Mads Pedersen, será que chega então? Falando aí da prova que o Pedersen ganhou, né, do Van de Poel, tal, no fim de semana anterior, e também do Paris-Roubaix, tem muito mais a característica do Pedersen a Paris-Roubaix do que o próprio Tour de Flandres, pelas características do atleta, né? Então, ele tem mais chance. Então, você botar a favorito ali, já que emendamos já no Paris-Roubaix, Mathieu Van Der Poel, eu acho que não ganha. Vai ser demais se ganhar. Eu acho que não ganha. Assim, um palpite. Estou indo contra o favoritismo máximo, mas eu coloco ele como o maior favorito. Pedersen, você tem o Lascano, está andando bem, mas não define prova, né? Não é aquele cara que tem o punch no final. Se a gente pegar, tem Filippo Ganna, que eu acho que vai correr. Vamos voltar lá. Mas ainda não tem, ó, não tem ninguém aqui da. Só está o Tarling aqui, que estava pedindo, pelo amor de Deus, na última prova, para os caras diminuírem para ele encostar, mas ele encostava e cortava de novo. O Kung é um cara muito forte, já está aqui já pré-definido, que vai correr, os caras que estão aqui, e a equipe Alpecin tem mais de um player aí, tem Van Der Poel, tem Philipsen, tem Groves, o Philipsen já ganhou Milan-San Remo, então é ficar de olho nesses caras aí. Pode ser o Binyang Girmay não tem andado tão bem, na hora do vamos ver, ele tem ficado para trás, né, que seria um cara aí para crescer num tipo de prova desse. Muita gente está animada com o Antônio Morgado, até o Biscuinho, um grande amigo meu. Olha, fica de olho no Morgado, que entrou entre os cinco no Tour de Flandres, é um moleque novo, 19, 20 anos e tal, português, que está andando para caramba, mas ainda tem um longo caminho para percorrer, na minha visão. Tim Wellens, Nils Pollitt, que acabou sendo terceiro colocado com a desclassificação do Michael Matthews no Tour de Flandres. Essa equipe Uno X é encardida ao extremo, apesar de ser equipe convidada, sempre tem os caras muito bons aí, tem o Christoph, né, que é um dos capitães ali, mais velho e tal, mas é uma equipe bem encardida sempre nesse tipo de prova, enfim, muitos caras aí, e eu estou feliz pra caramba do Rangel tá escalado aí para essa prova. Bom, falando do Paris-Roubaix, durante a semana eu vou colocando coisas aí a partir de amanhã sobre o Paris-Roubaix e tal, as coisas no Instagram, para quem acompanhar, a gente vai falando bastante, pegando as características, o que muda, o que não muda, ou alguma coisa peculiar do Paris-Roubaix. A partir de amanhã a gente vai colocando, né? Então fiquem de olho. São 260 quilômetros de prova. É uma prova super, hiper, mega encardida, né? Todo mundo sabe. Esse ano nós vamos ter uma novidadezinha que é um ou dois trechos a mais. Tem ano que é 27, tem ano que é 28 trechos de paralelo. Esse ano tem 29, né? São 55,7 quilômetros de trechos de paralelepípedo, se você somar todos, nesses 29 trechos, três deles são considerados cinco estrelas. O Carrefour de Labre, mais perto da chegada. O Mont-Saint-Pével, que é ali a exatos 40,8 da chegada. 40, não, peraí. O Mont-Saint-Pével está a 211 de prova. Então é 50 quilômetros da chegada, arredondando. E para mim, o trecho que deveria ser 10 estrelas, mas eles colocam só 5, que é o Tour de Arenberg, que está em torno de 100 km da chegada, 96 km da chegada, que é quando a transmissão deve começar, normalmente, quando a gente começa a transmissão do Paris-Roubaix, é ali, a gente sempre torce para que eles andem um pouquinho devagar para que o Tour de Arenberg possa aparecer. Então, o Tour de Arenberg é aquele trecho onde a gente viu o Christoph, por exemplo, ano passado, acho que foi ano passado, e ele parecia o Fred Flintstone lá, que a roda dele virou um nada, e onde o Wout van Aert furou também, ele teve que trocar ali, roda ou bicicleta, não lembro, ele, logo depois ali do Tour de Arenberg, ele teve que trocar, então teve alguns azares aí o Wout van Aert na prova do ano passado. E ele é um trecho de mais de 2 quilômetros, né, 2,3 quilômetros, e os paralelos são bem colocados, assim, com espaços entre eles, bate demais, ela tem uma pequena ascensão, ou seja, se chover é escorregadio pra caramba. Então, olha, com certeza, muita emoção nesse Paris-Roubaix de domingo, aí, a partir das 9h30 nos canais ESPN. O Guirmay, o Luiz Girão tá falando, Guirmay, depois do tombo aí, da ronga no ombro. Olha, esse aí é o Tour de Arenberg, o Filipinho foi buscar, dá uma olhada nisso aí, que inferno que é. É o inferno do norte, que a gente pode falar. Se tiver chovendo, então, inferno ao quadrado do inferno do norte. E, não fala inferno, mas não existe, cara. Então, tá aí, esse aí é o inferno para os ciclistas no dia do Paris-Roubaix. E o Luiz Girão tá falando aqui do Guirmay, que depois que ele tomou a rolhada, né, no ombro, parece que ficou com trauma de pódio e nunca mais fez nada. Isso foi no Giro de Itália, que ele ganhou a etapa. Pum, estourou a conga de champanhe, né, no próprio olho, teve que abandonar, não largou no dia seguinte. Coisa bizarra. Tá aí, ó. Esse aí é o Tour de Arenberg. Olha lá, num dia que choveu, sei que ano que é isso aí, mas os cabos tudo por fora, tá? Anos 90, pode ser até 2000, tal. Não é tão antigo assim, e é um dos trechos icônicos, como Koppenberg é ali no Tour de Flandres, entendeu? Sempre tem os trechos icônicos. Vamos passar para o Bitsunga, volta do País Basco. Tivemos a primeira etapa ontem, que foi um crono de mais ou menos 10 quilômetros aí, em Irun. Irun é pertinho da fronteira entre França e Espanha. Do lado do aeroporto ali de San Sebastián, né? O aeroporto de San Sebastián fica ali nas imediações de San Sebastián. A gente vai para lá no final do mês, aqui, se Deus quiser, né? Dia 25 a galera está levantando voo aqui do Brasil para ir para lá. E Irun é ali, na fronteirinha aí entre França e Espanha. O País Basco transcende a fronteira física da Espanha para a França e tal. Tem uma parte pequena na França, uma parte bem maior na Espanha. Tivemos esse crono inaugural e, para muitos, uma surpresa. Quem conhece o Primoz Roglič? Não. Porque ele tomou um tremendo de um pau aqui mês passado. E aí todo mundo, Primoz Roglič, esquece, é só Vingegaard, o Mega Pogacar e talvez Evenepoel. Não, tá fora, não sei o quê. Tá aí, o Primoz Roglič mostrando as garrinhas. Ele bateu campeão mundial Evenepoel, ele bateu o Vingegaard, que fez aquele crono incrível, né, no Tour de France. Muitos outros atletas. E fez um excelente crono. Ganhou, claro, era um crono curto. Era 10 quilômetros, o emblema do Bike Hub está bem em cima aí, acho que eram 10 quilômetros aí, pelo que eu me lembro, desse crono. E hoje nós tivemos a primeira etapa em linha, né, depois do crono, que é a segunda etapa do País Basco, de Irun, da onde foi o crono ontem, para Cambo, e aí tivemos uma chegada em sprint. O atleta foi da Decathlon, né, a G2R na Mundial, que acabou ganhando, nem ele acreditou na vitória, não que, né, foi o Lapeira aí, que o Paul Lapeira que ganhou essa etapa. Eu estava vendo até ao vivo a chegada hoje, e foi uma surpresa o Lapeira ganhar, e foi engraçado, né, a gente fala engraçado porque não somos nós que estamos lá, esse aí foi o perfil da etapa, E o que foi engraçado foi que uns 3, 4 quilômetros antes da chegada, vinham ali as equipes levando na frente, estava ali a Française des Jeux, não lembro se era a Movistar, e teve um atleta que era o segundo na fila toda, que era uma curva para a esquerda, estava molhado, chovendo, cara, mas ele caiu e foi escorregando, assim, né? Parecia até cômico, ele não se machucou tanto porque foi escorregando, então deslizou no asfalto até encostar lá no muro de proteção e tal, mas já estava bem devagar, então nada de grave. E foi uma queda bem típica ali daquelas estradinhas do País Basco com chuva. Elas são bem estreitas, sinuosas pra caramba. Se você não viu, dá uma olhada aí nos últimos quilômetros dessa prova, principalmente os últimos 10 quilômetros da prova de hoje, que teve a vitória do Lapeira, aí, o Paul Lapeira da Decathlon AG2R. Foi uma surpresa, com certeza. O Battistella foi segundo da Astana, o Vervac da Soldal Quickstep na terceira, e assim foi o Aramburu ali da Movistar, que é mais conhecido e tal, chegou na quinta posição. Dos favoritos, deixa eu ver se alguém tomou tempo, acho que não, Evenepoel está nesse grupo da frente, Vingegaard teve nesse grupo da frente, e Roglic também. Então, muita coisa vai vir, e as montanhas. E a montanha final vai ser ali no centro do País Basco, em Eibar, né? A gente tem uma montanha mega importante no final do País Basco, onde tudo é definido. Então, eu acho que até o último dia, a galera, isso aí foi o crono do primeiro dia, tinha uma montanha categoria 3, mas ainda era super sinuoso. Um fato, né, para dizer, o Tom Pidcock, no reconhecimento do crono, caiu, nem largou. Então, não é que ele largou na prova e abandonou, ele já deu DNF antes da largada. Não foi nem DNF, né? DNF é se ele tivesse largado, ele nem largou, então foi WO, né, vamos dizer. Olha, a primeira etapa em linha foi essa, que é a segunda etapa, olha aí a terceira etapa, já tem subida para lá, subida para cá, categoria 2, 2, 2, 3, e ali 3 e 2 no final, chegada em Altsasu, Espeleta, larga na França e termina ali no País Basco, na Espanha. Aí a quarta etapa, Etxarri Aranatz, que aí já começa a complicar mais, mas não dá para abrir tanto tempo, né, pelo perfil dessas etapas. Vai lá para a próxima, Felipinho. E ali tudo é muito duro, ou sobe ou desce no País Basco, difícil ter um plano. Vitória Gasteiz, a Etxamo, também não é uma etapa que vai ter diferenças muito grandes, então as diferenças vão ser pequenas, e é essa etapa que eu estou falando de Eibar aí, porque você acaba subindo aqui as montanhas ali perto, mas nenhuma das etapas a gente tem montanha ali no final para definir, então vai ter que ter um trabalho muito forte das equipes para que funcione direito e faça a parte tática. Então, assim, não é uma volta muito fácil para o Vingegaard ganhar, por exemplo. Eles vão ter que estar espertos ali e num trabalho muito forte da equipe durante a etapa toda e durante a volta toda. Então, eu acho que nós não teremos um tempo tão elástico como a gente está acostumado a ver. A gente viu o Pogacar e o o Vingegaard ganhando tranquilamente as voltas que eles correram ali, e vai ser diferente nessa daqui, não vai ser tão elástico esse tempo. Bom, falamos de tudo aqui, amanhã tem Shield de Prix, e fiquem de olho no Instagram, tanto meu quanto do Bike Hub, para as notícias que antecedem o Paris-Roubaix, domingo 9h30 nos canais ESPN, acho que a transmissão vai até 1h da tarde. 10h30, 11h30, meio-dia e meia, vai até 1h da tarde com premiação e tudo mais. Quem ganha a corrida ganha um paranepípedo. E é o paranepípedo mais almejado da face da Terra, podem ter certeza disso. Tá bom, galera? Então, abraço para todos, fiquem ligados com a gente, tanto aqui comigo quanto no Bike Hub, e para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera, abraço.